É, inclusive a Rússia vai se prejudicar com essa guerra que o Irã está entrando, né? Porque eles dependem muito dos drones do Irã para a guerra contra a Ucrânia, né? Mas enfim. Você mover um Ayatollah que o regime iraniano automaticamente vai cair. Isso não é verdade. É uma falsa assimetria que muitas vezes se faz entre Rússia e Venezuela. Ou melhor dizendo, entre Irã e Venezuela. Lembrando também que o Irã é um país muito mais acostumado a guerras, a confrontos, né? É um país que reprime ainda mais a sua própria população para se manter no poder. Então, é um conflito que ainda pode durar muito tempo, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que eventualmente o regime iraniano deve cair. A gente não vê na história do mundo o regime iraniano num período tão profundo de instabilidade política. Talvez esse seja o momento dele cair definitivamente.
Já enfrentava também conflitos internos, né? Grandes questionamentos por parte da população, mas falta a gente entender quais serão os próximos capítulos, né? Apesar de não ser oficialmente classificada como uma guerra, porque isso demanda uma cerimônia, uma assinatura formal de um documento de um líder declarando guerra a outro, para a população já os efeitos são como o de uma guerra, porque há destruição, há mortes e também perdas econômicas. Agora, falando também nas perdas políticas, viu, Cris? Principalmente para Donald Trump, a gente tem apenas 27% dos norte-americanos apoiando a decisão de Donald Trump desses ataques coordenados com Israel no Oriente Médio, a Irã, ao território do Irã. E também trouxemos aqui com ele essa carta que ele confiando que os podem durar mais tempo, podem ser. A gente tem como base o histórico das 5 semanas, que foram também anunciadas pelo próprio Donald Trump. Mas esse desgaste, em pleno momento das midterms, que estão chegando também, repercussão para o presidente norte-americano.
Olha, Bia, isso pode ser extremamente negativo, porque realmente ele tem um desafio muito grande domesticamente, né, dentro dos Estados Unidos, de justificar os gastos e os riscos. Nós estamos falando aqui do regime dos Ayatollahs, o regime que governa o Irã, infelizmente até hoje, desde 1979, que é um regime terrorista, que não só pratica o terrorismo de forma direta, mas também investe e financia organizações terroristas. É o caso do Hezbollah, é o caso do Hamas, que tem comprovadamente recebido dinheiro e armamento dos iranianos. Isso indica um risco para a população norte-americana. O Irã não vai retaliar os Estados Unidos de maneira oficial com bombardeios iranianos ou com drones iranianos que não conseguem chegar até o território americano, mas pode sim com a questão de terrorismo, e isso preocupa muito os americanos.
Trazer o áudio aqui para o nosso estúdio, porque Fabiano Contarato, senador que preside a CPI do crime organizado, está falando nesse momento. Vamos acompanhar.
Da CPI no que tange a prova de natureza subjetiva, que são os depoimentos. Agora, é óbvio que, havendo a necessidade e a participação de qualquer servidor que tenha atuado nessa conduta, esses requerimentos serão deliberados e colocarei na pauta, e nós teremos aí a deliberação pelo colegiado, que eu acredito que seja aprovado, obviamente.
Senador, estou ao vivo agora na Jovem Pan, rapidamente para a gente, porque o nosso horário está acabando, mas falando sobre de que forma que a CPI do crime organizado pode ajudar a Polícia Federal nessa situação do Master.
Olha, eu acho que o trabalho da CPI, não só dessa, mas qualquer comissão parlamentar de inquérito, ela tem que ser proativa, ela tem que dar resultado à população que mais precisa. Não adianta você ter uma comissão parlamentar de inquérito que faz efetivamente discurso e que tem um movimento político, principalmente sem que você suficiência ou os órgãos de fiscalização e controle possa ter uma porque hoje a administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho que qualquer comportamento ou coleta de prova, volto a falar, de natureza subjetiva através dos depoimentos, seja quem for, através das informações ou de análise documental, qualquer documento pode servir de base para auxiliar o trabalho da Polícia Federal, que tem um trabalho com isenção, com responsabilidade, com autonomia, e que eu sempre defendo o fortalecimento dessas instituições, porque, volto a falar, independente de quem quer que seja, essa apuração tem que chegar a quem efetivamente está praticando qualquer conduta criminosa.
Muito obrigado, senador, pelas informações. A gente acaba de ouvir o senador Fabiano Contarato, que é presidente da CPMI do crime organizado. Senador, a gente consegue ainda mais 30 segundinhos com o senador. Essa prisão de Daniel Vorcaro, prisão preventiva, ele participava de grupo, estariam ali ameaçando jornalistas e autoridades. É grave essa situação. Como que o senhor pode contribuir com isso?
Olha, eu acho absurdo, né? Você vê que como que, infelizmente, no Brasil, quando se fala que todos somos iguais perante a lei, sem distinção qualquer natureza, está longe de ser uma realidade. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e, infelizmente, eu fui utilizado de forma contundente para agir contra uma camada socioeconômica. Basta você verificar o perfil socioeconômico de quem está preso da população carcerária. Mais de 80% de pretos, pardos e semi-alfabetizados. Então, quando há a possibilidade de você chegar no andar de cima, nas pessoas que têm essa articulação, a resposta tem que ser contundente e o rigor da lei.
Nós ouvimos o senador Fabiano Contarato. Obrigado pelas informações. Senador, a gente volta com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. De olho em todos os políticos, econômicos e também no âmbito das investigações de Daniel Vorcaro. E temos também aqui, repcional, aquele giro final do jornal, Ivan Drucini, para a gente saber também do conflito no Oriente Médio.
Vamos começar com o nosso Luca Bassani. O que você destaca para hoje, Luca?
Pois é, Evandro, todos os olhos nas decisões dos ayatolás para a decisão do próximo líder supremo. Esse que já poderá ser alvo das próximas operações de Israel e dos Estados Unidos. A expectativa é que isso seja anunciado pelo Irã ainda na tarde desta quarta-feira.
Eliseu Caetano, ao vivo dos Estados Unidos, quais são as expectativas por aí hoje, Eliseu?
E direto daqui dos Estados Unidos, a nossa equipe de reportagem seguirá acompanhando os desdobramentos e a repercussão do caso Banco Master Daniel Vorcaro. Daqui a pouco de tarde tem audiência na corte do estado da Flórida, que vai determinar o alcance desse caso em solo americano.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. Reta final aqui do nosso Jornal da Manhã. E eu quero agradecer também a tua companhia nesta quarta-feira movimentada, em que a gente traz situações sobre mais uma operação da Polícia Federal que mira o caso do Banco Master com a prisão de Daniel Vorcaro e outros aliados do banqueiro.
Lembrando que a cobertura completa sobre essa operação continua no site jovempan.com.br e também no Morning Show, que vem já na sequência. Agora, 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9 e 59. Um excelente dia para você. Se cuide e até amanhã.
Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Loja 100.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse aqui você sabe, é o nosso Morning Show. Vamos pra cima, vamos querer que o dia tá cheio de muitas notícias. A gente está acompanhando todos os detalhes dessa operação Compliance Zero, que prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, o cunhado dele também, Fabiano Zetel, que é empresário e pastor da Igreja Lagoinha. Ele se apresentou agora há pouco na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo e eu logo te pergunto, eu logo quero saber, você acha que essa história toda do Banco Master, Daniel Vorcaro e companhia vai acabar em pizza? Responde pra gente, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber se você acha que Daniel Vorcaro vai conseguir se livrar de tantas acusações, já que dinheiro ele tem. Você acha que ele vai ser preso e vai dar nomes aos bois? A gente quer saber a sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Você que está em casa, está no carro, está no trabalho, está acompanhando o nosso Morning Show aqui de todo dia, participe com a gente, deixe a sua opinião nos nossos canais de internet, no nosso WhatsApp também. Olha o número aí, 11 91 32 5805. O primeiro assunto do dia é esse, a gente vai direto aqui para falar sobre isso, vamos direto para a sede da Polícia Federal, mas eu queria apresentar o nosso sofá da discórdia, embora eu acho que hoje não tem nem tanta discórdia, porque todo mundo concorda com isso, né? Temos Jess Peixoto. Advogado, professor de direito penal, né, doutor?
Processo penal.
Temos aqui o nosso infante das Minas Gerais e o nosso herói de todas as resistências. Não temos discordância com relação a isso, né, senhores e senhora?
Acredito que não, né? A gente vem falando nas últimas semanas, que bom que ele foi preso, que bom que o Zéter foi preso. Agora vem a expectativa, né, Jess?
É, eu acho que aqui não vai ter muita discordância, pelo menos espero que não tenha. Mas eu diria que há algumas surpresas, né? As tratativas que a decisão do ministro André Mendonça traz sobre posturas que Daniel Vorcaro e seu grupo, sua organização, tinham em relação ao Banco Central e até mesmo a jornalistas.
As jornalistas, a gente vai saber daqui a pouco. Essa notícia de agora de manhã, saíram informações assim assustadoras, mandando quebrar dente de jornalista, mandando dar susto em pessoas, né, que trabalham com ele, né?
Um sistema gigante de tentativa de intimidação formal. Sim. Sobre pessoas que estavam envolvidas ou outras autoridades, como é o caso do jornalista.
O Igor Damasceno está em Brasília e vai falar sobre isso, porque essa é a informação da manhã. Mas informação de manhã também é o que tem o nosso destemido Marcelo Matos, que está acompanhando desde cedo toda a movimentação da prisão de Daniel Vorcaro aqui em São Paulo e a apresentação do cunhado dele. Matos, bem-vindo ao Morning Show. Conta tudo pra gente.
Bom dia a você e a todos que na Jovem Pan. Eu vou mostrar, pedir para o Guilherme Cassiano mostrar aqui a portaria da Superintendência da Polícia Federal. A informação de que Daniel Vorcaro está aqui na sede. Nós acompanhamos a chegada aqui, Fernando, e também todos que nos acompanham no Morning Show, um veículo avaliado. Ele estava sendo escoltado por viaturas da Polícia Federal e teve pelo portão. A informação era de que o Fabiano Zettel estaria nesse veículo. Agora houve uma atualização de que o advogado sim estava nesse carro, mas o Fabiano Zettel, ele teria se apresentado à Polícia Federal na sua própria residência, estaria vindo para cá. Então aqui nós temos Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, a expectativa agora, a atualização da informação vai chegar ainda, seu veículo já chegou, e nós temos também aí o Luiz Felipe Mourão e o ex-policial federal Marilson da Silva, que também são os quatro mandados hoje de prisão que foram apresentados lá em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. Existe até uma expectativa de que eles se apresentem aqui, sejam transferidos lá para Brasília, e fica toda a expectativa agora desse caso. Vocês falavam das ramificações, seja no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, ao longo do Jornal da Manhã, a participação dos ouvintes, mais uma vez, a descrença de que isso vai acontecer, alguém vai ser preso, alguém vai pagar por o que cometeu. Nós sabemos que tem fundos de pensão aí, aposentados, esses fundos estavam no Banco Master, o Banco Master não tem dinheiro agora para honrar esses compromissos. Então é uma situação extremamente delicada e mais uma vez fica aquela sensação na população brasileira é de que está mexendo com gente tão grande, mas tão grande, e aí infelizmente sai um acordão, um bode expiatório apresentado. Agora a gente fica na expectativa que possa virar essa página de fato, e aqueles que tiverem responsabilidade, que eles possam de fato serem punidos. Essa é a expectativa. Então o Vorcaro já está aqui, a expectativa agora então da chegada do seu cunhado Fabiano Zettel aqui à sede da Polícia Federal. Vamos continuar acompanhando tudo e ao longo deste Morning Show retornaremos com mais informações. Retorno a vocês agora nos nossos estúdios na Avenida Fernando.
Muito obrigado, bom trabalho para você aí. Hoje o dia vai ser agitado, tendo novas informações, nos chame aqui e entre aí com as notícias. Muito obrigado, bom trabalho aí. Doutor Carlos, vamos entender o que estava acontecendo. Ele estava em prisão domiciliar. Isso. Ok. De repente acontece uma nova prisão. Por que isso muda e em que circunstâncias? A informação que a gente tem é de coação de testemunhas. Isso tem a ver com a quebra de sigilo do próprio Daniel Vorcaro?
Na verdade, Fernando, é muito bom. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar e falar um assunto extremamente importante, né? Eu até já ouvi no começo aqui que não haveria discordância, que todos gostaram da prisão. E aí eu tenho que fazer uma manifestação que eu acho interessante, tá, para a população. Esta prisão, ela não é uma prisão para cumprimento de pena. E, na verdade, mesmo diante de gravidade de crime, você não pode decretar uma prisão dessa como antecipação de pena, ação popular. Tem muita torcida para prender, tem muita torcida para não prender, mas, na verdade, a prisão ela tem que ser algo técnico nessa fase.
E isso quer dizer que cabe contestação?
Cabe contestação, cabe análise. Esse caso está numa fase investigatória ainda, então está na investigação. Não tem processo instaurado, não tem réu formalizado, está numa fase de investigação. E por que foi decretada a prisão? Até eu estava lendo aqui na decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, existe o seguinte: ele estava em prisão domiciliar, ou seja, foi decretada inicialmente a prisão preventiva dele, tá, para garantir algumas questões do processo. Pelo que eu li na decisão, em prisão domiciliar, ele continuou avançando com algumas questões, inclusive que atrapalhavam a investigação, tais como milícia digital, como, na verdade, ele trata aqui de tentar influenciar a mídia com influenciadores, tentar influenciar o curso da investigação. Isso é o que foi retratado pela Polícia Federal na decisão, e o ministro, acatando essas decisões, entendeu que pode mudar o curso, pode atrapalhar a investigação, decretou a prisão temporária. Isso é um requisito de lei. A prisão preventiva, que é a que foi decretada, ela existe justamente... Um dos motivos dela, dos objetivos dela, é possibilitar uma tranquila apuração dos fatos. E quando o investigado atrapalha a investigação, que é o que tem na decisão, ele pode ser preso, e é o que, pelo que eu vi, aconteceu nesse caso.
Eu acho que isso mostra a importância, né, da quebra do sigilo, né, doutor? Deles terem conseguido acessar e perceber que o Vorcaro ainda, vamos dizer, em liberdade, que de verdade, ele começou a atrapalhar o andamento de um processo que era para saber o que vai dar.
Exato, e se eu puder até acrescentar, doutor, eu acho que fica até mais simples para a nossa audiência, às vezes, entender que o que aconteceu aqui foi também que ele acabou saindo das medidas que a domiciliar impunha com essa quebra cautelares, com a quebra do que estava acontecendo, com o processo seguindo, e eles comunicando, buscando ali os influenciadores, as situações ali, ele acabou indo para a preventiva mesmo, que é para proteger essa investigação, seria isso?
É bem isso, é o teor da decisão, é nesse sentido. É justamente porque a investigação, ela continua, é uma investigação que prossegue. Então, com a prisão domiciliar, mesmo assim, continua com investigação, continua com quebra de sigilo, com análise de documentos. São inúmeros dados, eu acho que esse é um caso de repercussão gigantesca. A gente não sabe onde vai parar isso.
E que faz tremer os alicerces políticos do Brasil, principalmente de Brasília. Hoje seria um dia movimentadíssimo por si só em Brasília, porque teria... Vorcaro poderia fazer o depoimento lá em Brasília, mas justamente porque o que aconteceu, a presença dele se tornou facultativa, não só a dele, mas dos depoentes convocados para a CPI do crime, para a sessão da CPI do crime organizado. Ela foi cancelada. E o ministro André Mendonça também quebrou o sigilo do pedido de prisão de Vorcaro. Muita coisa. Muitas informações na divulgação dessa quebra de sigilo, e quem está com todas as informações, como sempre, ele, Igor Damasceno, ao vivo aqui conosco. Bom dia, Igor.
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Pois é, CPI do crime organizado acabou sendo cancelada, marcada para as 9 horas da manhã, e a expectativa dos membros da comissão era ouvir justamente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o cunhado e ex-sócio dele, o Fabiano Zettel. Os dois tinham sido convocados para comparecerem à CPI do crime organizado, mas ganharam do STF o direito de vir ou não
à CPI. E se viessem, que poderiam ficar em silêncio. Então, a vinda era considerada uma incógnita. Mas ainda assim, os parlamentares tinham alta expectativa que pelo menos um dos dois pudessem comparecer à CPI do crime organizado. No entanto, esse transporte deles de São Paulo para Brasília seria feito por meio da Polícia Federal, que iria cuidar de toda essa logística de transferência deles aqui para o Congresso Nacional. Só que a PF, em vez de trazê-los para Brasília, os levou para a Superintendência da Polícia Federal. Na verdade, levou Daniel Vorcaro da casa dele, onde cumpria a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, para a Superintendência da PF aí em São Paulo. Diante dessa situação, a CPI do crime organizado teve acesso suspensa por falta dos depoentes. Minutos depois da CPI ter sido cancelada, o ministro André Mendonça quebrou o sigilo da operação, que resultou nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, com 4 mandados de prisão preventiva, entre eles Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, além de 15 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo e também no estado de Goiás. De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, Daniel Vorcaro era um dos líderes de uma organização criminosa que cometia crimes contra o sistema financeiro nacional, ainda contava com a ajuda de pessoas do Banco Central e perseguia aqueles que descobriam esse esquema. Estou com um documento aberto aqui em mãos, inclusive peço licença a vocês para ler. Olha só, segundo a autoridade policial, o esquema investigado, 4 núcleos principais de atuação. Núcleo 1 é o financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro nacional. Núcleo 2 era o de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores do Banco Central. Também tem o núcleo 3 de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com utilização de empresas de fachada para dar um falso ar de ilegalidade. Núcleo 4 de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. Quero falar primeiro a respeito do Núcleo 2. Os integrantes dessa organização criminosa entravam em contato com funcionários do Banco Central para que eles pudessem dar dados sigilosos a essa organização criminosa e ajudasse nesse esquema contra o sistema financeiro nacional. Inclusive, servidores do Banco Central são alvos dessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Agora, se por algum acaso, alguma autoridade ou jornalista descobrissem toda essa história ou passassem a, então, investigar Daniel Vorcaro, ele perseguia esses adversários. Eu li no documento que ele tinha ali um grupo de WhatsApp. Esse grupo era responsável por monitorar os adversários de Daniel Vorcaro e da suposta organização criminosa. E aqueles que, então, eram considerados perigosos, o grupo criminoso contratava pessoas para simular assaltos, sequestros, espancar essas pessoas, tudo como método de intimidação para que parassem de analisar e investigar Daniel Vorcaro. Tudo isso estava no celular dele, esse grupo já tinha sido apagado, mas a Polícia Federal conseguiu recuperar as mensagens por meio do uso da tecnologia. Então ele fazia parte de um grupo que agia de forma violenta contra jornalistas e autoridades que o investigasse. É realmente uma situação bastante preocupante. Agora a gente fica na expectativa pelo depoimento de Daniel Vorcaro, que está preso preventivamente na Superintendência da PF em São Paulo. Fabiano Zettel, que é ex-sócio do Master e cunhado de Vorcaro, inclusive ligado à Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte, se entregou na PF e também deve ser ouvido. Por aqui a movimentação está bastante intensa, todo momento parlamentares passam por aqui, a gente pode voltar com novidades a qualquer momento, viu, Fernando?
Puxa vida, hein? Até uma pausa aqui para a gente respirar de tanta informação aí. Muito obrigado por enquanto, ligadíssimo aí em Brasília. Novos detalhes aí por aqui, tá bom, Igor? Bom trabalho aí, muito obrigado. Enfim, que coisa impressionante essa ameaça aos jornalistas, mas a gente sabe que uma das características do bom jornalista é não se curvar a essas ameaças. E eu não tenho notícia de nenhum anúncio de jornalista espancado, com os dentes quebrados, enfim, com algum aviso, ó, fica calado, senão isso vai ser pior. Porque eu acho que se tivesse acontecido, a gente saberia, porque jornalistas que são ameaçados dessa forma são muito aguerridos também, Jess. O que, que você acha disso?
Então, aqui o que acontece é que essa turma, eles tinham um grupo que chamava A Turma. E dentro desse grupo, há os diálogos que o ministro André Mendonça colocou em relação a um jornalista. E o nome desse, ele veio a público porque, embora a tarja da imagem, acho que nós até temos essa imagem para aqui na nossa programação, embora tenha a tarja, no buscar ainda dá para descobrir qual é o jornalista. O próprio jornalista hoje falou sobre isso, o veículo que ele costuma escrever também falou, que é o jornal O Globo, e se trata de Lauro Jardim. E aí o que acontece? Eu vou tomar a liberdade de ler aqui no meu celular. Em dado momento, esse Mourão, que compõe essa turma, que nas palavras e na visão do ministro André Mendonça, por outras mensagens trocadas, recebia cerca de 1 milhão por mês, o valor normal dele ali, para dividir com esse grupo que tinha como função intimidar, buscar informações, espionar e até mesmo coagir aqueles que estavam possivelmente criticando ou até mesmo saindo do dado script que Daniel Vorcaro queria. Ele diz que o jornalista, no caso Laura Jardim, lançou uma nova nota sobre ele num domingo. E aí ele, o Daniel Vorcaro, depois vai dizer: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão responde: vou fazer isso. Aí o Daniel Vorcaro, mais adiante, vai falar: esse Lauro, quero mandar dar um pau nele. Quero quebrar todos os dentes, num assalto. E aí a decisão do ministro fala que as mensagens que seguem mostram que havia um planejamento de um assalto em relação a alguém que faz um excepcional trabalho na imprensa falando sobre essas situações. E vale mencionar, se hoje nós sabemos o escândalo do Banco Master, nós precisamos lembrar que a imprensa teve um papel determinante nisso, em ir atrás, em buscar, e que ela foi em muitos momentos criticada, bastante, assim, dentro de vários meios, assim, tida como um fator que deveria ser quase afastado. Quando, na verdade, se o nosso país vive uma democracia, a nossa imprensa precisa estar livre e a nossa imprensa estar segura.
Completar é o Luiz Fião e o Marilson Roseano, que formam os quatro de prisão hoje, né? Além do cunhado Zetel, o Fabiano Zetel, que é pastor da Igreja Lagoinha em Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha, né? O Mourão, que é conhecido como esse chefe aí desse esquema todo, e o Marilson Roseano. Esses caras têm muito a dizer, hein?
Muito.
Elas têm muito a falar.
Vale conectar o que o doutor trouxe, que embora a gente saiba que o apelo popular ele não pode provocar uma prisão injustificada, o que a Jess trouxe é muito relevante. O papel da imprensa, quando ela noticia, quando ela dá publicidade, quando ela coloca, como o do Banco Master, e todos os crimes que a gente, aos poucos, várias pessoas envolvidas, é isso que dá continuidade muitas vezes a processos no Brasil, porque infelizmente o que a gente tem visto aqui é que esse escândalo do Banco Master vai muito além do banco, né? Ele passa pela esfera política, ele pode passar até por outras esferas, como nós temos visto. Então, assim, é um esquema que envolve muita gente. Então, sem a pressão da rádio, da TV, dos órgãos de imprensa, da internet sobre esse caso, Fernando, seria praticamente impossível acreditar que a investigação ela teria, ao menos, tanto destaque como ela tem tido hoje e andaria como está andando.
Passa batido, né? Se não tem essa repercussão popular tão grande.
Só queria lembrar que esse material todo, de acordo com o Toffoli, estaria no porão ali do STF, trancado a muitas chaves.
A imprensa sempre teve um papel fundamental em toda a apuração, né? Basta ver no impeachment do Collor, a imprensa estava junto com a OAB lá, pedindo impeachment do Collor, a ABI estava à frente de tudo. Quer dizer, e essa investigação, ela foi à frente, teve discussão, mudou a relatoria por papel da imprensa. Se não fosse isso, quer dizer, isso aí realmente, como você disse, Fernando, muito provavelmente poderia estar enterrado. Tá? Então agora, realmente, é importante ver a gravidade da situação. Uma atenção para um detalhe. Eu acho que o ministro André Mendonça considerou essas informações de gravidade extrema. E por quê? A Polícia Federal representou para que fosse decretada a prisão preventiva. Qual que é o trâmite natural? Você faz uma representação, o Ministério Público Federal ele se manifesta contra a prisão e depois o ministro decreta a prisão ou não. Importante, juiz, ministro, especialmente em inquérito policial, não decreta prisão de ofício. Ele não age sozinho, ele tem que ser provocado. E o ministro André Mendonça foi provocado pela polícia e, nesse sentido, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo para se manifestar. O Ministério Público, no prazo de 72 horas, diz o seguinte: o poder analisa, eu não vou me manifestar nesse sentido da prisão porque eu não tive tempo para manifestar nessas 72 horas. E mesmo assim o ministro diz que está esgotado o prazo, não vou prorrogar o prazo do Ministério Público, entendo que a situação é grave e, portanto, vou decretar a prisão preventiva. Foi essa manifestação, traduzindo a manifestação, foi nesse sentido do ministro. Então, esses fatos são graves, você não pode de maneira alguma, na minha opinião, tentar intimidar a imprensa, você tentar, de alguma forma, apurar. Agora, no caso concreto, vai ter que olhar se isso realmente era um plano e foi adiante para fazer, ou se era mera bravata. Essa vai ser a discussão dentro do processo.
É isso que eu ia te perguntar, Jess. A gente não tem notícia que o Léo Jardim sofreu um assalto ou que foi ameaçado. Porque eu quero entender que se isso tivesse acontecido, ele já teria colocado, né? Tem uma outra jornalista também muito aguerrida nesse caso, a Malu Gaspar, que também abriu a boca e falou, é isso que está rolando. Enfim, é característica de ótimos jornalistas que são declarar todas essas ameaças, né?
Com certeza. E vale lembrar que não, essas matérias elas não irritaram apenas pessoas como Daniel Vorkar. Nós, infelizmente, também vimos autoridades criticando duramente, até mesmo tendo uma postura não apropriada com esses jornalistas, com os jornalistas. E aí é pilar central e fundamental de qualquer democracia. Agora, um outro detalhe é que o ministro faz esse juízo de valor e ele dá prosseguimento. Claro que ele não ia anexar todas as mensagens, mas ele mostra que
ele viu, né?
Que é um modo de operação.
Estava em plano, né?
E um outro detalhe. Há também a tentativa para esse grupo, que é intitulado A Turma, que era um grupo ali de faz tudo do mal para o Daniel Vorkaro, que iam atrás, que juntavam provas, que montavam um dossiê, que intimidavam testemunhas a outras figuras, como por exemplo, em dado momento da decisão, eles até colocam, nesse caso, quem expressa isso é o Mourão, abre aspas, o bom de dar um sacode no chefe de cozinha primeiro é que o outro já vai assustar. E aí o Daniel, em outro momento na decisão, olha, a empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Então, essas são falas e questões desse grupo, A Turma, que visava essa ação de intimidação. Então, eles tinham esse papel não apenas para a autoridade, para a imprensa. Não, eles também tinham esse papel para quem saía ali da linha em relação, às vezes, uma prestação de serviço. É até dito aqui que alguém teria gravado Daniel Vorkaro sem autorização dele. Então, era um modo de operação. E, mais uma vez, o que o ministro André Mendonça mostra aqui na decisão, em uma certa medida, é também a possibilidade de que esse grupo um milhão de valor. Eles ganhavam um milhão por mês para essas ações. Então, isso mostra um modo de operação idêntico às máfias, o crime organizado, que nós tanto vemos aí, lembra até o poderoso chefão, esse tipo de ação,
exatamente,
esse tipo de empregado.
Lembra muito, Jess, porque eu queria também lembrar a nossa audiência, o Vorkaro deu uma festa para a filha dele de 15 anos que custou 15 milhões de reais. Eu estou falando 15 milhões, né? 15 mil.
Movimentou BH, 15
mil já é uma festona, né, gente? 15 mil, um churrasco de 15 mil já é muita
coisa. Foi convidado?
Coisa.
Então, graças a Deus eu não fui convidado.
Então, esse é um esquema muito forte. E quando a gente fala de esquemas policiais, a gente tem aqui um repórter que entende muito disso, o David de Tarso. Ele está em frente a um dos endereços do Vorkaro aqui em São Paulo. Vamos direto para lá. Ele vai nos explicar como funcionava essa cronologia do esquema Banco Master / Vorkaro e vice-versa. Bom dia, David. Bem-vindo ao Morning Show.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, companheiros aí de bancada. Nós falamos ao vivo aqui, bem pertinho da região da Faria Lima, da Baleia, centro financeiro aqui de São Paulo, da capital paulista, onde Daniel Vorkaro tem 3 apartamentos. Antes de ser detido pela primeira vez, ele morava, então, num desses apartamentos, onde também a mãe também residia. Só que a informação que a gente apurou é que agora ele está numa casa a cerca de 3 quilômetros daqui também, na região dos Jardins, zona sul da capital paulista. Por quê? A gente percebe nesse prédio de onde nós falamos ao vivo que tem segurança 24 horas, portões blindados e tudo mais. Só que para ele ter mais privacidade durante o cumprimento da pena da prisão domiciliar, e até mesmo para receber visitas, sem que as pessoas visualizem quem está entrando na casa. Ele se mudou para esse endereço e deu como um objetivo ali de articular as questões que ele estava fazendo, articulações essas que estavam... A Polícia Federal identificou. Então, a mudança foi justamente essa, pelo que eu pude apurar, para uma mansão no Jardins, também aqui pertinho de onde nós falamos ao vivo nesse momento. E agora trazendo também, até mesmo para quem nos acompanha por imagens, a arte sobre a cronologia de como foi todo esse caso envolvendo o Banco Master. No primeiro momento, então, eu com acima da mesmo de 140%. Depois houve o monitoramento do Banco Central, que identificou e falou: mas como que o banco tem conseguido isso, sendo que as outras instituições financeiras não? E aí apontou a crise aguda de liquidez em 2024. No terceiro momento, houve uma tentativa então de compra pelo BRB. Aí depois, no quarto passo, teve o veto do Banco Central, que falou: não, não tem como o BRB comprar o Banco Master porque o banco está endividado. Aí, no quinto momento, teve a negociação com a Fictor, que negociava também a compra do Banco Master. E aí, depois, houve a prisão, no dia 17 de novembro, de Daniel Vorcaro. E, na sequência, então, o Banco Central decretou a liquidação, né, do banco no dia 18 de novembro. E aí, teve o Ubank, todos as outras instituições ligadas a Daniel Vorcaro que foram liquidadas. Então, pelo que a gente pôde apurar, foi isso. Na prisão domiciliar, ele se mudou para essa mansão que fica pertinho aqui, a cerca de 3 quilômetros. Coloquei até no aplicativo para saber a distância. E ele vai para a Superintendência da Polícia Federal, como bem trouxemos ao longo da nossa programação aqui. E seguiremos acompanhando esse caso muito de perto, né? Afinal, essas ameaças contra jornalistas são realmente notáveis e a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho, o nosso papel.
David, é isso aí. Muito obrigado pelas informações, David. Bom trabalho para você nesta quarta-feira agitadíssima. Valeu. Fazer um rápido break aqui para nossa rede de rádios.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
É verdade, móveis, eletrodomésticos, notebooks, TVs, celulares.
E tudo com o menor preço e a melhor condição do mercado.
E no mês do consumidor tem promoções sensacionais para você aproveitar e realizar todos os seus sonhos.
E nem ocupa o limite do cartão se levar no carnezinho.
Então, conta a Loja 100, você vai perder dinheiro.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. O Brasil sempre foi conhecido pelo excesso de papel, carimbo e processos complicados. O mercado mudou. Quem continua preso ao modelo antigo perde tempo e dinheiro. Simplificar hoje é uma decisão estratégica. Menos papel e mais automatização significa menos erro, menos retrabalho e mais agilidade. Empresas que automatizam ou digitalizam rotinas administrativas conseguem tomar decisões mais rápidas e com mais segurança. Anota aí: padronize processos, digitalize documentos e transforme a burocracia em fluxo. Quem simplifica, lidera. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 das artes em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas tecnologias e inteligência artificial para melhorar a qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, às 8 da manhã, em Barueri. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Um minuto de engenharia.
são moradores, síndicos e gestores. Você sabia que o bom funcionamento do seu prédio passa pelo trabalho de um profissional habilitado? O CREA São Paulo realiza fiscalizações para garantir que os serviços de reformas e manutenções respeitem as normas técnicas e as boas práticas do setor. É papel do CREA conferir se elevadores, sistemas de climatização, instalações elétricas e redes de gás possuem a devida anotação de responsabilidade técnica, conhecida como ART. Portanto, contratar empresas sem registro é o mesmo que colocar em risco o bem-estar dos condomínios. Não improvise na manutenção. Exija sempre a presença de profissionais registrados pelo Conselho. Saiba mais sobre o tema nas redes sociais do CREA e no site oficial creasp.org.br.
Um minuto de engenharia.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. Melhor humor do Brasil, a música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento, tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Volta ao vivo na nossa rede de rádios. E Jess está falando sobre a Operação Lava Jato. Ela quase não gosta de falar desse assunto. Mas ela, você, ela abre um sorriso. Quando se fala de Lava
Jato.
Falou
delação, eu sorrio. Eu sou uma entusiasta do recurso, professor. E um detalhe aqui que chama bastante atenção nesse caso aqui, que contém a decisão do ministro André Mendonça de hoje e também a questão da Polícia Federal em relação ao prosseguimento dessas investigações, é a figura do Banco Central. E antes de mais nada, eu acho que a gente precisa entender que Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central, ele teve um papel de contenção muito importante que levou ali à liquidação, que levou à não permissividade em relação à união com o BRB, o Banco de Brasília. Vale lembrar que instituições como o CAD, que também deveriam ter notado determinadas falhas, não notaram, mas o Banco Central foi uma parte muito importante, por isso é muito mencionado nessa situação. Um detalhe que chama bastante atenção é que havia uma expectativa de que o TCU, algumas das decisões que eram contrárias aos interesses do Banco Master. E aqui também surgiu a figura de um novo personagem, que foi a figura do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, ele é funcionário do Banco Central e ele começa a dar diretrizes ali para Daniel Vorcaro. Inclusive, ele recebeu o cargo de chefe adjunto de supervisão bancária no Banco Central, mandou a imagem da nomeação dele e recebeu de Daniel Vorcaro a mensagem: parabéns. Depois, essa decisão, ela registra que, abre aspas, mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado, consultor de Vorcaro, para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último, diz a investigação. E depois, abre aspas, inúmeras mensagens transcritas nos autos entre Vorcaro e Paulo Sérgio nesse sentido. Ele até mesmo diz a Vorcaro como se portar em uma reunião, Paulo Sérgio, com o presidente do Banco Central. Então, nós vemos aqui uma situação de cooptação dentro do próprio Banco Central, algo que já sabíamos a partir de relatos, a partir de indícios, mas uma cooptação. Claro que tudo isso tem que ter a investigação e é mencionado pela Polícia Federal que um desses aspectos de benefícios de Paulo Sérgio teria sido uma viagem à Disney. Então, é mais um desses pontos, desse imbróglio que o Banco Master deixa tão evidente, que é da captura dos interesses públicos em detrimento dos interesses públicos, em detrimento dos interesses privados da associação aí desse grupo que é o grupo que...
É, lá em Minas, ele deixou o cabrito tomando conta da horta, né? Ficou muito fácil ali, né?
É, ficou muito fácil. E aí vem a questão do compliance. Nós estamos falando bastante de compliance em várias esferas. Eu acho que, inclusive, essa é uma herança da Lava Jato. A partir ali da Lava Jato, compliance foi mais discutido dentro do Brasil. Mas também precisa de ter ali um grau de fiscalização e mais. Se algo estiver errado, como que é? Como que isso vem à tona, como isso vem a público e quais são as punições para esse tipo de caso? Isso não é uma postura apropriada para uma função tão importante quanto o Banco Central.
Eu fico imaginando, aliás, é a nossa pergunta hoje, né, para você que está acompanhando a gente aqui no Morning Show. Você acha que isso vai acabar em pizza? Você acha que o Vorkaro vai se livrar dessas acusações? Tá tocando o telefone? O que que
era? Era justamente a notícia do Vorkaro mesmo.
Era o Vorkaro.
É, eu queria saber a sua opinião.
O Vorkaro ligou para ele aqui, será?
Essa é uma dúvida que a gente tem. O cara tem tanto dinheiro. David mostrou o endereço dele lá. Vocês viram aqui em São Paulo? Um prédio enorme. Ele tem 3 apartamentos no prédio. Foi para uma mansão nos Jardins. Como é que um cara desse fica numa cela da Polícia Federal, sem pensar numa delação, sem pensar em entregar alguém para ele se livrar disso? É muito complicado, doutor.
Bem complicado e bem complexo, né? Boa parte da delação, né? É lógico, eu não sou entusiasta da Lava Jato. Lava Jato, ela trouxe alguns avanços, mas ela também teve muitos problemas, muitos abusos. Assim como tivemos muitos abusos também. A mesma crítica que eu fazia para a Lava Jato, eu fiz para o Supremo Tribunal Federal recentemente. Da mesma forma, eu sou um legalista extremo. Então, eu acho que o direito não admite qualquer tipo de flexibilização. Você não pode flexibilizar com nada, especialmente em direito penal. Tá? Mas é muito comum, e a Lava Jato ela foi pródiga nisso, quer dizer, vários e vários empresários, várias pessoas presas, elas, na verdade, acabavam premiadas e atingindo um sem número aí, especialmente de políticos. A diferença de agora para a Lava Jato é que a Lava Jato ela começou em uma empresa pública, a Petrobras, expandiu para diversas empresas privadas que prestavam serviço para tentar atingir os órgãos políticos. Agora nós temos uma empresa, está tudo na mão de uma pessoa, um investigado, que ele pode ou não, ou outros investigados dentro do mesmo grupo, que podem ou não partir com a delação premiada, e isso deve estar preocupando algumas pessoas.
Ô, doutor, mas me permita que mais uma pergunta, né, uma pontuação. Como evitar, então, que esses possíveis deslizes que o senhor apontou aí da Lava Jato, para que no futuro a gente não veja, né, uma anulação, uma perda de todo esse processo, de todo esse esforço para descobrir quem está envolvido, para recuperar, né, pelo menos parte do prejuízo? O que, a gente tem que prestar atenção?
Seguir as regras à risca. Você tem que seguir o devido processo legal. Prisão tem regra, prisão tem motivo. A prisão não pode ser fundamentada e servir para forçar uma delação premiada. Isso acontecia muito na Lava Jato. Não é o caso aqui, pelo visto. Tá? A delação premiada ela tem que ser um ato espontâneo de vontade da pessoa presa ou solta. Então você tem que seguir à risca as regras processuais. Garantir, acima de tudo, a ampla defesa. Permitir defesa, permitir acesso às provas. Então eu trago um exemplo. O Ministério Público, nesta prisão, em 72 horas, disse que não foi capaz de avaliar os elementos. Então imagine a gama, a quantidade de elementos probatórios que tem que ser disponibilizado para a defesa com muita antecedência. Não, para que ela possa manifestar.
É um grande que não cabe nem no Brasil. É tanto dinheiro. Por favor, Jess.
Só um detalhe, duas informações. A primeira é que o veículo, o qual o jornalista Lauro Jardim escreve, e teria sido ali a figura a quem Vorkaro encomendaria um assalto para calá-lo, o Globo repudiou veementemente as iniciativas criminosas contra o colunista Lauro Jardim. Então, ele se colocou ali, o veículo, como ação, como destacada pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Então, de fato, esse é um posicionamento que eu acredito que todos os veículos de imprensa, sem exceção, vão ter de solidariedade com o que aconteceu. E sempre lembrando que o jornalismo, falar, noticiar, sempre desagrada alguém. Que não é publicidade, não é relações públicas. E isso causa situações de perigo, infelizmente, como essa que nós vemos aqui. E um outro detalhe é que o Paulo Sérgio, que eu mencionei mais cedo, que é o funcionário que estava no Banco Central, o ministro Mendonça também determinou o afastamento dele dentro desse novo caso, dentro dessa nova operação aí do Compliance Zero. Então, são duas informações que eu acredito são bem essenciais para a nossa audiência antes de partirmos para um pouco distante daqui.
Pois é, distante, porque o desdobramento é muito grande. Quando a gente fala de dinheiro, não dá nem para imaginar quantos zeros são, né, em valores. Eu estou falando sobre isso porque os desdobramentos do caso do Banco Master nos Estados do Tribunal Federal de Falências, lá em Miami, está realizando hoje uma audiência para decidir sobre o alcance dessas investigações lá no território norte-americano. E quando a gente fala em território norte-americano, a gente já logo lembra dele, da elegância e da competência de Eliseu Caetano, que... Detalhe. Bem-vindo ao Morning Show, Eliseu.
Como não fazer essa entrada ao vivo já chegando com esse sorrisão, meu querido Fernando? Muito bom dia para você, muito obrigado pelas palavras, sempre muito gentis. Bom dia também para os nossos companheiros aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos segue acompanhando os desdobramentos desse caso daí do Brasil, aqui nos Estados Unidos. E Fernando, você disse agora há pouco, olha, não dá nem para a gente imaginar a quantidade de dinheiro. Eu conversei com algumas pessoas na manhã de hoje por aqui, viu? E há uma expectativa, uma estimativa, digamos assim, de que a movimentação em torno de Daniel Vorcaro, Banco Master, dos familiares de Daniel Vorcaro, o pai e a irmã, e de empresas ligadas a eles, pode chegar a mais de 500 milhões de dólares. Só em patrimônios, em imóveis, já há uma lista divulgada na internet de imóveis em nomes dos familiares de Daniel Vorcaro e de empresas ligadas a eles, quase 100 milhões de dólares. Isso só em imóvel. Então, por isso, a expectativa de movimentação deles aqui nos Estados Unidos chegue a 500 milhões de dólares. E por causa disso, a justiça americana fez o quê? Abriu o olho, meu querido Fernando Rocha. Daqui a pouquinho, às 14h, pelo horário local da costa leste americana, portanto, 16h, pelo horário de Brasília, vai acontecer aqui no Tribunal de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, audiência. Mas avançar na investigação e nas buscas por ativos ligados a Daniel Vorcaro, seus familiares e ao Banco Master. Essa sessão vai acontecer, como eu disse, numa corte na cidade de Fort Lauderdale, no âmbito de um processo do capítulo 15, que é um mecanismo jurídico usado para reconhecer, aqui nos Estados Unidos, processos de insolvência, ou seja, de liquidação, que ocorrem em outros países. No caso do Banco Master, o procedimento busca dar suporte a essa liquidação que está acontecendo aí no Brasil, decretada pelo Banco Central, permitindo, portanto, que ativos eventualmente localizados aqui no território americano sejam identificados, preservados e, se necessário, recuperados para pagamento de credores. Segundo informações de registros do tribunal, o processo envolve pedidos de cooperação judicial e medidas voltadas à identificação de bens ligados ao banco ou a estruturas societárias associadas ao caso. E aí a gente fala Daniel Vorcaro e seus familiares, ou seja, há conexão direta com ativos aqui nos Estados Unidos. E os números são tão grandes que até o FBI pode estar monitorando o caso. Essa é uma informação nossa, é uma informação exclusiva da Jovem Pan. A nossa equipe de reportagem conversou com figuras ligadas ao FBI na capital americana, Washington DC, e de lá vem essa informação de que já aconteceram algumas reuniões com emissários de Daniel Vorcaro, o Banco Master, para que eles tentassem ali entender essa situação, e algumas buscas de caráter ou em caráter informal já estariam acontecendo a fim de sedimentar dentro da agência federal, do equivalente à Polícia Federal aí no Brasil, aqui dos Estados Unidos, tudo o que se refere a esse caso, não apenas em solo brasileiro, mas como ele atinge aqui o território americano. Então é informação nossa, é informação exclusiva, Fernando Rocha. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, já estaria investigando informalmente Daniel Vorcaro e o caso do Banco Master. Aliás, essas duas informações, tanto da audiência que vai acontecer agora de tarde aqui em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, quanto à investigação informal do FBI, são temas da minha coluna hoje no site da Jovem Pan, e eu já quero deixar aqui o convite de antemão para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, acessar www.jovempan.com.br, vai lá na aba Colunistas Eliseu Caetano e as informações estarão lá. Aliás, Os dois temas também estão na capa, na home do nosso portal da Jovem Pan na internet. Eu conversei também com listas em liquidação e insolvência interna apontado para mim o seguinte, que esse tipo de procedimento aqui, o da justiça de hoje, relativo a esse movimento que vai acontecer na tarde de hoje, é até comum quando instituições financeiras entram em colapso, mas possuem operações e patrimônios no exterior. E daí, com o reconhecimento desse estrangeiro pelo tribunal americano, autoridades e administradores judiciais podem solicitar supinas, depoimentos e acessar a dados financeiros para tentar rastrear aí recursos. Então, a gente tem duas situações acontecendo em paralelo nos Estados Unidos. A primeira, 2 horas da tarde, essa audiência que vai acontecer aqui no sul da Flórida com relação à liquidação do Banco Master e aos ativos do Banco Master aqui nos Estados Unidos. A segunda coisa, Fernando, é essa investigação informal do FBI. E a terceira, que essa eu trago para você, que também já está lá no site, viu? Há uma menção do Banco Master em um documento da SEC. Em paralelo a tudo isso que eu estou falando, o Banco Master também apareceu em um documento registrado na SEC, que é a Comissão de Segurança daqui dos Estados Unidos. É o órgão regulador do mercado de capitais, é o equivalente ao CVM aí do Brasil. Ou seja, FBI, Justiça dos Estados Unidos e agora até mesmo Departamento Financeiro, a CVM dos Estados Unidos, começa a acompanhar tudo agora. É o Breaking News ad eternum, meu querido Fernando Rocha. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai seguir acompanhando essa e outras notícias importantes. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. Bom dia, bom trabalho para todo mundo
aí. Com certeza, Eliseu. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns pelas investigações. Parabéns pelo trabalho competente de sempre aí. Valeu. Estamos acompanhando tudo. Ok. Gente, estou perguntando, né? Vai acabar em pizza isso aí? Você acha que realmente vai dar em alguma coisa? É a pergunta do dia. Entrou água na pizza aí com essa investigação americana, doutor? Fazer pizza nos Estados Unidos não é tão simples não, né? Pizza aguada, hein?
Fernando, eu acho que com a relatoria do ministro André Mendonça, essa investigação vai adiante, independentemente dos Estados Unidos.
Nem precisar.
O ministro André Mendonça, ele tem mostrado uma postura muito séria, muito correta, desde antes de assumir o Supremo Tribunal Federal, mas ele tem caminhado muito bem em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. É um ministro até avesso à publicidade, não aparece, não dá entrevista, e trabalha muito no processo com muita seriedade. Então, eu acredito que essa investigação, ela realmente tome o rumo correto, e o resultado vai ser o resultado devido. E agora, os Estados Unidos entrando na história, os Estados Unidos, ele tem essa Lava Jato, ocorreu muito disso também, trabalhando sozinho em cooperação internacional, que também investiga fatos quando há transação financeira no exterior, em dólar ou até investimentos. E se a SEC está investigando, o FBI está investigando, também surge essa possibilidade, pode ser chamado lá no DOJ, no Departamento de Justiça norte-americano também, para prestar depoimento por cooperação internacional. Então, tem muita coisa para acontecer ainda.
Dinheiro que aparece, né? Assim,
Matheus, por favor. E é só para destacar que esse esquema, né, de envio de dinheiro para os Estados Unidos também envolve o pai, a irmã e o Fabiano Zettel também, né? Todos estão envolvidos. A mansão que eles compraram lá é de US$32 milhões, já foi identificada e provavelmente é um dos principais alvos aí da operação. Fica na cidade de Windermere, ou seja, estão achando tudo, né?
As investigações, né, enquanto elas avançam, os detalhes, né, sobre o estilo de vida arrogante também, pomposo e muito ostentativo, luxuoso do empresário, chamou a atenção. Em 2023, eu falei, a festa de 15 anos da filha dele, né, teve um custo de R$15 milhões. Essa casa é uma das casas que ele tem, um dos imóveis, né? Ele tem um jatinho avaliado em cerca de R$200 milhões, uma mansão em Trancoso, onde aconteciam, a gente já falou, as festas do Cine Trancoso, porque quem filmava era só ele, ninguém podia usar o celular.
Quem está no rádio vale a pena depois correr para assistir, né? É. Porque são mansões, assim, de cinema.
Exatamente. Essa casa na Bahia, né, teria sido comprada por R$280 milhões, uma mansão em Miami também, negociada por quase R$500 milhões. E nessa casa dos US$32 milhões que você falou lá no Lago Blanche, na Flórida, tem também os quadros. Tem um original do Picasso, que é coisa de museu, que custa US$150 milhões.
Que lavagem de dinheiro, né, gente? Não se pode contestar que bom gosto ele tinha, porque são mansões de cinema, né, obras de grandes artistas. Que loucura, Fernando.
Daqui a pouco a gente vai continuar falando dessa ostentação aí. Olha, as imagens são de encher os olhos para quem está no rádio. É muita coisa chique. E a gente está perguntando, você acha que isso aí não vai dar em nada, minha amiga, meu amigo? O que, que vai acontecer? O cara está preso. Ele vai falar? Ele vai continuar preso? Puxa vida, porque é o seguinte, né? Incomoda, né? O que, que você acha, Henrique?
Incomoda, incomoda muito.
Agora, eu acho que o fato que a gente está vendo, Fernando, é o grito de esperança da nação, né? O Eliseu trouxe uma palavra interessante, um break news eterno, né? Permanente, contínuo.
Um break news eterno, mas é o seguinte, quando a gente fala de notícia dura para sempre, uma notícia melhor do que de saúde, de cuidado com você, de começar o dia com o pé direito. Né, Daniel? É, a correria do despertador que começa cedo te avisando, começou o dia, quarta-feira, vamos lá, tá aí. Correria, é bom para quem tem disposição, mas se você não tem, não adianta. Ixi. Não tem quarta, não tem quinta, não tem sexta, não tem nem sábado, nem domingo, porque nenhum dia fica bom, né, Daniel?
Nenhum dia fica bom, Fernando, assim é ruim. Bom dia para você, com muita saúde,
meu
graças
amigo.
A Deus, um bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nós temos aqui um minutinho de saúde, eu quero falar para você da importância de você usar um suplemento que equilibra a sua saúde em todos os sentidos. São mais de 200 indicações esse suplemento. Como funciona?